Olá, olá, ouvintes! Estamos de volta com mais um podcast do Camisa 23, novamente em meio à quarentena. Eu, Caio Gaspareto, estou aqui com Gabriel Elias e JP Tacano, obviamente para falar sobre The Last Dance, ou então Arremesso Final, e eu sei que vocês vão ter críticas aí a esse nome adotado pela Netflix, mas antes eu vou deixar eles se apresentarem. Elias, seja bem-vindo a mais um podcast do Camisa 23, como é que você está?
Salve, salve, Caio, Jota, todos que estão nos ouvindo aí, um grande abraço. Prazer estar de volta. Tá tudo bem aqui em casa. Essa quarentena melhorou bastante depois dessa belíssima série que a gente pôde assistir, né? Vamos falar bastante sobre isso.
Eu lembro que o último podcast que a gente gravou, Elias, foi logo que a NBA parou. Você lembra disso?
Exato. É, eu lembro. Foi o único que eu gravei, então.
É, foi o único. Ou seja, 100% culpa sua.
É verdade. Na verdade, quando
você criou o coronavírus.
Não, na verdade, quando a gente gravou, já tava tudo zoado já. Então não vem botar essa pra cima de mim, não.
Tudo bem. Escapou bem, muito bem. Gostei.
É, rapaz.
E junto com a gente, JP Tacano. Jota, seja bem-vindo mais uma vez também.
Muito obrigado, Caio. Estou bem aqui, vivendo minha quarentena. Ainda bem que a gente teve esse presente enorme dessa série, que infelizmente teve um fim, mas vamos falar aí que tem muita coisa pra falar.
Bom, então, como vocês já perceberam, esse episódio é completamente dedicado ao Last Dance, ao arremesso final, então eu já vou começar aqui com as minhas ressalvas. O que eu achei de ruim? Fica aqui a minha crítica à Netflix pela escolha do nome. Eu entendo que arremesso... Primeiro, The Last Dance, se fosse traduzido literalmente, né, como a última dança, não tem ligação nenhuma com basquete, né? Então eu entendo que se a gente pensar num público que sempre tem gente nova chegando, tanto no esporte quanto fãs do Michael Jordan, que nem assistem basquete, mas sabem da existência e tudo mais, eu entendo que seria um nome ruim pra atingir esse público. Mas assim, o nome The Last Dance, quem deu foi o próprio Phil Jackson, a gente viu isso na série, né? Antes da temporada 97-98 começar, a gente viu lá o super elaborado sulfite A4 que o Phil Jackson apresentou lá naquelas reuniões antes da temporada começar. 90% do papel estava em branco, mas nos outros 10% estava escrito Chicago Bulls 1997-98, a última dança. Porque, The Last Dance, né, no caso. Porque na época ele já sabia que ele não ia ficar. Mas assim, arremesso final é muito sessão da tarde, né? Eu acho que todo mundo teve essa sensação, né? E principalmente também com as legendas, né, que foram adotadas. Eu sei que o Elias já tem palavras duras aí para as legendas.
Não, a palavra... É porque, assim, toda legenda... Esse problema, ele não é só dessa série, né? É um problema do cinema por inteiro, né? Com tradução de títulos, enfim. Mas a gente conversou no nosso grupo no WhatsApp, eu até falei que traduziram a sweep pra lavada. Não faz muito sentido, né? Não, porque, assim...
Não, teve várias.
Você explicou bastante o arremesso final, né? Pra colocar dar essa relação com o esporte, beleza. Mas sweep, lavada, uma varrida não é uma lavada. Por outro lado, a gente fica assim pensando, pô, como é que vão traduzir, né? Porque quem não acompanha a NBA, quem não acompanha as ligas americanas, que tem essas séries de 7 jogos, não vai saber o que é varrida, né? Se escrevesse lá varrida.
Sim.
Mas mesmo assim, sweep, lavada, eu achei... O que mais me incomodou, assim. Mas...
Teve o Michael Jordan aposentando as chuteiras também. Pendurando as chuteiras.
Teve isso, né? Duas vezes também, inclusive. Mas, assim, eu acho que por mais que tenha esses problemas, deu pra acompanhar bem. E eu achei que, né, foi ótimo, porque lá nos Estados Unidos passou na TV, aqui não passou. Mas foi ótimo que teve no Netflix pra gente assistir. Com legenda, tudo. Não precisa ficar... né, buscando legenda quando a gente quer ver coisas de outro país, assim. Foi ótimo, foi muito bom, ainda mais nesse período de quarentena que a gente tá passando, ter essa série foi maravilhoso. Inclusive essa série foi antecipada, né?
Bem lembrado. Bom, então, chega de críticas aqui, vamos falar do que a gente achou legal.
Também acho, cara.
Primeiro...
Você começou falando mal. Mas é porque tem muita coisa boa e agora a gente vai se alongar nas coisas.
Não,
é isso.
Eu quis já deixar isso pra trás, entendeu? Sim. Agora a gente só, daqui pra frente é só coisa boa. Primeiro, ninguém daqui viu Michael Jordan jogar. nós somos relativamente jovens. É, e o nosso público também é jovem, majoritariamente jovem, né? A gente sabe disso. É, então, eu vou perguntar para vocês, primeiro para o Jota, os principais comentários, os principais pontos que ele levantou, e a gente vai discutindo aí, porque provavelmente tem muitas ideias vão convergir e muitas coisas também a gente vai separar isoladamente um do outro. Mas assim, eu queria começar falando rapidinho, antes de passar a palavra para o Jota, que eu me emocionei em vários momentos, eu chorei em vários momentos da série. E eu chorei logo no primeiro episódio, no final do primeiro episódio, quando tá rolando a cerimônia dos anéis, da entrega dos anéis, no começo da temporada 97-98. E eu me emocionei com a apresentação do quinteto, eu chorei com o Michael Jordan entrando em quadra, assim, porque é um nível de acesso, né, que a gente, esse pessoal mais jovem da nossa idade, principalmente hoje tem um fenômeno muito grande no público do NBA do Brasil, de gente muito jovem mesmo, tipo de 15 anos até 25, que chega mais próximo das nossas idades aqui, que estão tendo contato pela primeira vez, e a gente nunca teve contato com o Michael Jordan, a gente nunca viu o Michael Jordan jogar. Então tem esse aspecto de um grande ídolo nosso, né? Mas ao mesmo tempo tem um aspecto de lenda, porque a gente nunca teve acesso ao Michael Jordan, e também por causa da personalidade dele, né? Porque ele é um cara fechado, você não vê uma entrevista do Michael Jordan toda semana na TV americana, ele tem esse lado muito reservado, né? Então esse nível de acesso ao Michael Jordan e ao Chicago Bulls foi algo que me emocionou assim logo de cara. Eu sabia que isso ia acontecer, a gente divulgou e foi amplamente divulgado que teria um material exclusivo, nunca antes visto, que câmeras ali do departamento de entretenimento da NBA seguiram o Chicago Bulls durante toda a temporada. Então assim, eu pelo menos, né, eu sabia tudo o que ia acontecer, eu sabia que eu ia ver o Michael Jordan fumando um charuto deitado sem camisa no sofá, mas mesmo assim, quando eu vi isso acontecendo, eu fiquei muito emocionado. E logo no primeiro episódio, como eu já falei, é uma cena meio, né, não é uma cena feliz ou uma cena triste, uma história triste, é uma cena comum. É só um retrato ali do que aconteceu, mas aquilo me deixou muito emocionado por esse nível de acesso que eu nunca tinha tido antes com o Michael Jordan e a dinastia. Jota, o que você tem para destacar aí de positivo, né?
Bom, Caio, gostei muito que você começou assim. Agora, a gente não tem desculpa para não saber quem foi Michael Jordan. Todos os detalhes importantes da vida dele, da vida profissional dele, a gente tem agora. Todo mundo aqui sabe, e a gente sempre soube, que o Michael Jordan foi o melhor jogador de todos os tempos da NBA, certo? Mas a gente não sabia um detalhe ali, um episódio famoso ali, um arremesso importante, um título em detalhes. Agora a gente sabe. Por causa dessa série, a gente sabe. Isso foi o maior presente que a NBA pôde nos dar. Eu gostei bastante também que você falou da filmagem e das cenas que vieram pra gente. É muito comum, pessoalmente falando, a gente reclama um pouco de como foi filmado, a qualidade da imagem, de documentos antigos, de arquivos antigos. Nesse caso, nessa série, a gente não tem o que reclamar. A riqueza desse material vindo, toda essa compilação de cenas, é de uma extremidade assim nunca visto antes. Pensando no tempo que foi filmado, nos anos 90, a gente não podia pedir algo melhor do que isso. Hoje, a gente tem uma tendência de filmar tudo, fazer um day in the life, fazer um documentário como é a sua vida. Hoje é algo bem mais comum. Mas naquela época, e ter esse material, foi sensacional, Caio.
Não, realmente, é um material muito bonito mesmo. Ô Elias, você tem algum ponto aí pra reforçar na sua visão?
Ah, cara, eu acho que pra elogiar, se deixar, a gente vai ficar elogiando dias essa série. É um negócio
não,
completamente...
Não, com certeza, mas assim, o que mais te chamou a atenção, assim?
Cara, olha, primeiro que me chamou a atenção já é o fato de uma equipe de filmagem ter um acesso irrestrito aos vestiários e a todos os bastidores daquela temporada inteira. Parecia até que o Michael Jordan sabia que depois de 20 anos iam fazer uma série. Né? Parecia que ele sabia que ia fazer história naquele momento e tudo tinha que ser documentado. Isso eu já achei incrível de começo, né? Porque quando isso foi revelado lá no começo da série, já sabendo o que ia acontecer, eu falei, caraca, mas antes de tudo acontecer, eles realmente já deixaram filmar. Isso foi incrível. E você falou um ponto que te emocionou bastante, né? A apresentação deles. O ponto que mais me emocionou, né? Vários me emocionaram. Mas o momento que mais me emocionou nessa série foi no fim já, na reta final, no penúltimo episódio, a história do Steve Kerr. A história do pai dele, né? Que é contada. É, me emocionou bastante. E é aquela história, né? Nem sempre os jogadores envolvidos são apenas aquilo que estão mostrando dentro da quadra. Isso ficou bem claro, não só com a história do Steve Kerr, que fez com que ele se focasse mais no basquete, chegou ali num papel muito importante naquele time do Bulls, mas também mostrou com Dennis Rodman que, por mais que fosse dominante dentro da quadra, fazia o que fazia fora da quadra. Eu achei incrível como conseguiram contar essa história e como todos os registros existiam e foram muito bem usados. Eu achei assim, uma série sensacional no sentido de como eles contaram a história, sabe?
Sim, você falou do Steve Kerr, é claro que é o que está mais fresco na memória, né? Porque a gente está gravando aqui no dia 20, a série acabou, é uma quarta-feira, a série acabou na segunda. E assim, eu separei uma série de tópicos aqui, na verdade, que me chamaram a atenção. Porque como o Jota falou, a nossa geração, né, falando do povo aqui que tem a mesma faixa de idade, dos 20 aos 23 anos, a nossa geração ouviu muito sobre Michael Jordan. A gente tem acesso ao YouTube e a gente consegue jogar lá e ver grandes momentos, ver grandes arremessos, ver pessoas que viveram a época contando histórias e tudo mais. Mas essa foi a primeira vez que a gente realmente teve a chance de ver os próprios ali envolvidos dando as suas versões e com um material que nem o Jota também falou, muito rico. E para já linkar com o que o Elias terminou falando, eu gostei muito de como esses personagens coadjuvantes, digamos assim, foram inseridos ao longo da série. Porque antes de estrear, tinha muita gente vendendo, né, o produto, o Last Dance, como um documentário do Michael Jordan, uma série do Michael Jordan. E agora que a gente já viu tudo, a gente consegue, e eu já tinha essa expectativa também, a gente consegue dizer que não é uma série sobre o Michael Jordan, né? Isso eu já sabia antes de começar. Mas sim, é uma grande imersão nos anos 90 da NBA. Eles conseguiram te jogar lá dentro e eles vão, fazendo trocadilho com a palavra, eles vão dançando ao longo dos episódios na linha do tempo, para falar não só sobre o Michael Jordan, mas um episódio praticamente inteiro dedicado ao Scottie Pippen, o outro seguinte ao Dennis Rodman, ao Phil Jackson, e até o Steve Kerr, que era um cara que era role player, né? Era definição de coadjuvante naquele time. Claro que acertou vários arremessos essenciais ali para o futuro da dinastia, mas você vê esse lado e essa ligação que ele tinha com o Michael Jordan, infelizmente muito triste, mas de que ambos os pais foram assassinados e em circunstâncias diferentes. Mas você vê essa ligação e também as perguntas que foram feitas para esses personagens. O Steve Kerr foi questionado se ele tinha conversado sobre isso com o Michael Jordan, sobre ambos terem os pais assassinados, e o Steve Kerr respondeu que não, porque seria uma conversa muito, muito dura, e na verdade eu acho que se bobear, eles não estavam na época nem preparados para falar sobre isso. Mas não só essas histórias fora de quadra, mas também como eles mergulharam assim, na vida do Scottie Pippen. Eu não sabia que o pai dele tinha falecido enquanto ele era criança. Eu não sabia de muita coisa, assim. O Dennis Rodman também. Foram buscar material dele lá no high school. Enfim, eu gostei muito dessa inclusão dos personagens secundários. E também, enfim, tem vários tópicos aqui. Mas eu gostei muito também do lado humano do Michael Jordan que foi mostrado, né? Então, depois de 93 do título contra o Phoenix Suns, a gente consegue ver que ele estava realmente exausto e que não fazia sentido para ele. Ele precisava daquele break, né, que ele foi jogar beisebol e voltou na metade da temporada 94-95. Então, assim, isso mostrou toda aquela pressão da mídia que em vários momentos eles retrataram, e eu acho que isso foi até proposital, porque assim, praticamente todo episódio você tem o Michael Jordan saindo do hotel, sem trégua nenhuma da imprensa, todo mundo em cima. Eles fizeram até as piadas ali de que a pergunta sempre se repetia, né? Se esse seria o último ano. E ele já tava, tipo, no modo foda-se, assim, digamos assim. Ele já nem ligava mais pro que ele respondia para aquelas perguntas. E essa. E mostrando todo. Realmente foi um grande trabalho jornalístico realizado, né? Porque falam também dos pontos negativos que a gente sempre levou como teoria da conspiração, aquela história do vício em apostas, que ele nega, mas assim, não chega a ser um vício, porque eu concordo quando ele diz que se ele realmente fosse viciado, ele teria que vender carro, enfim, estaria endividado até o talo, digamos assim. Mas também não é um negócio normal, não é que ele ligou o computador e foi fazer uma aposta online, entendeu? Ele realmente tinha dívidas ali que tinham sido quitadas e tudo mais. E também a falta de posicionamento dele, né, no caso, em questões políticas e sociais.
Isso eu ia destacar, inclusive. Isso eu achei muito importante. Porque, principalmente a comparação dele com Muhammad Ali. Nas questões políticas. Um colocava, por mais genial que fosse, colocava tudo na linha pela causa que ele defende. O outro não. O outro era um atleta nato, ele não quer saber de política, se envolver com política. E são dois casos que, né, não cabe a gente falar o que é certo e o que é errado. Cada um.
Sim, com certeza. Na verdade, é uma diferença de mentalidade, né, no caso.
O Michael Jordan era a mentalidade de atleta. Ele não queria se envolver naquela eleição do Senado lá no estado dele, na Carolina do Norte. Porque ele tinha também a mentalidade no comercial, né? Com o contrato dele com a Nike. Ele até, né, a frase famosa é que ele fala que republicanos também compram tênis. Essa frase eu até acho um pouco estúpida, mas é a mentalidade dele. E ele queria focar no esporte, é isso. E o Ali, né, por outro lado, ele foi aquele cara que colocou tudo na linha pela causa. São duas mentalidades diferentes. Não vão falar o que é certo e o que é errado. Cada um pensa de um jeito. E é super normal, quanto a isso, pensar cada um de um jeito. Porque a partir do momento que vocês estão em posições tão, tão assim, em evidência para o mundo, para a imprensa e para o mundo, né, figuras tão públicas, cada um leva de um jeito. Então eu achei muito legal que eles focaram nisso também, porque a gente sabe que esporte e política são dois assuntos que conversam, e querendo ou não, tem uma certa polêmica do Jordan em não querer se envolver, principalmente naquele caso que eles colocaram da eleição do Senado lá na Carolina do Norte. Então, mais um ponto muito positivo dessa série.
Com certeza, Jota. Você tem alguma coisa a acrescentar nessa discussão?
É bem interessante quando vocês falam que ele não se envolveu com a política, ele não se envolveu com outras áreas fora do basquete. Aí a gente pode ter uma imagem ruim do Michael Jordan. Tanto é que ele comentou antes da série que a gente poderia odiar ele. A gente poderia odiar a imagem de Michael Jordan. Mas eu acho que isso não passou essa imagem no final da série. Óbvio, ele não tem uma imagem boa. A personalidade dele não é a mais simpática, a mais gentil. Mas ele é um líder. Existe meio que um argumento onde as pessoas falam: poxa, você era um líder, você era o maior jogador da época, por que não defender os direitos, né? Por que não ir pra política? E ele, como Elias disse, tinha uma mentalidade só pro esporte. Ele era um líder, ele queria ganhar. Ele sabia que ganhar na NBA era muito difícil, e ele precisava ser duro, ele precisava ser focado. E aí traz meio que um questionamento à liderança dele. Como é que os colegas de time se comportavam do lado dele? Se enchiam muito, ficavam muito irritados com o Jordan. É bem interessante isso. Então, o Jordan, ele era um líder, e eu acho que essa é a personalidade dele, e ele meio que também não se importa com o que as pessoas pensam.
Essa história da liderança e da competitividade, que ele muitas vezes levou ao extremo, né? Eu também acho que é um dos motivos que o MJ falou que as pessoas iriam passar a odiar ele um pouquinho mais. Porque foram vários casos ali contados ao longo da série que ele realmente leva as coisas ao extremo, e principalmente pro lado pessoal, né? Isso até acabou virando uma piada da lista de nomes que o Michael Jordan guardou, uma picuinha ali que ele usou pra descontar dentro de quadra. Então, tipo, no final da série ficou meio engraçado, porque a gente já sabia o que ia acontecer. Alguém ia provocar ele de algum jeito, ou alguém ia fazer alguma outra atitude que já não fosse o que ele tava esperando. Por exemplo, o George Karl, técnico do Seattle Supersonics na final de 96, encontrou o Jordan num restaurante, não cumprimentou, e o cara falou, ah, é assim? Então você vai ver. E, aliás, a série também mostrou pra gente que teve toda aquela discussão sobre o Gary Payton, né? Que o Gary Payton só começou a marcar o Jordan no terceiro jogo da série, o que é um absurdo, porque é o melhor, um dos melhores defensores da história de perímetro, não são da mesma posição, o Gary Payton é armador, mas enfim, conseguia tranquilamente marcar o Jordan. Então, assim, nesse aspecto de competitividade extrema, realmente dá pra gente questionar, porque a gente se pergunta quantas vezes ele passou dos limites. E isso de histórias que a gente sabe, né? Quantas vezes ele passou do limite e a gente não sabe. A história que exemplifica isso 100% é justamente a do Steve Kerr, que a gente já mencionou aqui. Que eles brigaram no treino, o Jordan deu um socão na cara do Steve Kerr, e a partir daí os dois começaram a se entender. Porque o Steve Kerr provocando também, e aí o Jordan realmente percebe, esse cara realmente é diferente. E eu ouvi um podcast do Steve Kerr com o Bill Simmons, do The Ringer, que o Bill Simmons, na verdade, ele lançou um livro, né, o Book of Basketball, acho que foi em 2010, e agora o The Ringer tem uma rede de podcast imensas, né, e agora ele está fazendo o Book of Basketball 2.0 em formato de podcast. E um dos primeiros, eu tô no começo ainda, peguei agora nessa quarentena, e um dos primeiros convidados é justamente o Steve Kerr. E o Steve Kerr, óbvio, tem todo um debate em cima dele agora, por causa do Last Dance, mas é um dos grandes personagens da história da NBA, porque o cara tem o three-peat com o Chicago Bulls, ele saiu e foi imediatamente pro San Antonio Spurs e foi campeão na temporada 99, e todo o trabalho que ele tá fazendo no Golden State Warriors também, como técnico, é um dos grandes personagens da história. E o Steve Kerr fala pro Bill Simmons no podcast o seguinte: caras como Michael Jordan e Kobe Bryant, você jogava pra eles. Enquanto caras como Tim Duncan, que ele jogou ao lado, e caras que ele treinou, o Stephen Curry, você joga com eles, entendeu? Então é um negócio diferente. Parece que um role player junto com o Michael Jordan, um jogador de rotação junto com o Michael Jordan, aí pode ser Steve Kerr, Scott Burrell, Bill Ennington, Luke Long, os pivôs que eram um pouco mais fracos tecnicamente, parece que você está fazendo parece que você está servindo ao Jordan. Enquanto caras como Tim Duncan e o Stephen Curry têm uma diferença de liderança e eles envolvem muito mais. Eles querem. É um jeito muito mais amigável, em primeiro lugar. Até porque a gente já viu também o Kobe brigando em treino e tudo mais. É um jeito muito mais amigável. Então eu gostei bastante dessa colocação do Steve Kerr, foi algo que eu ouvi antes do Last Dance. Então agora eu consigo enxergar de outra maneira, assim, tudo que ele estava falando. Vocês acham que essa competitividade extrema do Jordan, ela leva para um lado positivo, toda essa busca por motivação, ou automaticamente ela também vem com um lado negativo e as pessoas... Porque eu fico imaginando alguém que não é do basquete, sabe? Alguém que, sei lá, sabe quem é o Michael Jordan, porque obviamente ele é uma figura universal, mas alguém que não veio do esporte, por exemplo, que nunca participou de um time, que nunca teve essa dinâmica de treino, será que uma pessoa não pode olhar para isso e falar, meu, que esse cara é um pouco fora da casinha? O que vocês pensam sobre isso? Eu nem sei quem eu vou chamar. Eu vou chamar o Elias.
Não, eu acho que assim, dá para analisar por alguns lados. Se você levar em conta o resultado, se você quiser só olhar para o resultado, é ótimo. Até porque ele, tudo que ele queria fazer, ele fazia. Era realmente um cara absurdo, né? Ele pegava a birra do George Karl e por isso ele ia lá e acabava com o Seattle. Ele não queria acabar, ele ia lá e acabava. Então, assim, vendo em questão de resultado, se você é um torcedor de Chicago Bulls, você vai amar esse jeito do Jordan, você não quer saber. Mas, por exemplo, se você... Eu acho que aí também entra muita disputa de ego. Que se você pegar um cara que é um role player, mas tem um ego muito inflado também, não vai dar certo com o Michael Jordan. Aí é um ponto negativo pro Michael Jordan, porque também cabe ao Jordan, sabendo que o role player é importante pro time, se adaptar. Entende? Então eu acho, não pro papel dentro do jogo, durante as partidas, porque isso o Jordan tem que ter né, tem que ter a maioria do tempo, tem que ter a atenção pra ele, porque é o cara mais talentoso, é o cara que é desequilibrado. Mas quando você coloca essa disputa de egos, essa disputa pessoal, né, de personalidade, talvez isso poderia prejudicar. Eu acho que isso fica ainda mais claro se a gente analisar o Kobe Bryant e não o Michael Jordan. Se a gente comparar em questão de ego, né, relacionado ao protagonismo deles em quadra, é um negócio comparável. Não o nível, mas é um negócio comparável. A posição deles de líder de número um no time. Quando a gente vê na carreira do Kobe, a gente vê que ele jogou junto, no mesmo time com Shaquille O'Neal, junto com, até um pouco mais pra frente no fim da carreira dele, que voltou a ter esse problema, com Dwight Howard, por exemplo. São caras que têm ego bastante alto, que também querem ser a estrela do time, entende? E eles não se dão bem por causa disso. Né? Pra administração de vestiário, essas coisas, esse jeito do Jordan poderia complicar. No caso, eu acho que foi, ainda mais depois de ver essa série, foi um casamento perfeito, assim. Todos ali entendiam o papel do Jordan e o seu papel dentro do jogo. Um que a gente pode falar que talvez não gostava muito era o Pippen, que via que tinha um potencial e que até em algum momento pedia para ser trocado, e, né, porque ele queria ser a estrela também. Mas ele acabou ficando lá, entendendo, e no fim da série o Jordan até fala que se chegasse pro Pippen e perguntasse se ele fechava um contrato de mais um ano para ir atrás do sétimo o título com todo mundo que estava na temporada de 98, ele aceitaria. Porque no fim, ele sabe o papel dele. Ele sabe que a estrela era o Jordan, por mais que ele não quisesse. Enfim, eu acho que é isso. Essa mentalidade do Jordan é boa para resultado do time, mas para administração de vestiário, para quem quer alçar uma algo pessoal maior, né? Quer ser maior, quer ser relevante e joga no time com o Michael Jordan, não é tão bom. Então eu acho que tem pontos assim, que a gente pode analisar.
Jota, sua vez.
Bom, Caio, você vai me entender aqui, então você tá um grande amigo nosso, Renato Mantovani. E ele fala pra gente, grande cara.
Eu sabia, em algum momento desse episódio ele ia aparecer.
Ele teria que aparecer. É uma personalidade
ilustre,
assim,
Renato Mantovani.
Ilustre aqui no camisa.
Aliás, o Renato, só antes de você continuar a falar, Renato, ô Jota, o Renato cometeu o erro de deixar pra assistir o Last Dance quando saísse tudo.
Ô, louco, expondo
o cara. Nesse exato momento que a gente tá gravando, ele tá tipo no segundo episódio, mas tudo bem, são escolhas. Continua, Jota.
Então, ele fala que você quer dar risada ou quer ganhar o jogo. E isso vai muito da personalidade de cada um. Pode ser minha, pode ser do torcedor, pode ser de um colega de time, pode ser de um colega de time que jogaria com o Jordan. Se você quer ganhar, se você é focado, se você é disciplinado, e se você pode submeter toda essa carga de pressão do próprio Jordan e de querer ganhar, ou se você é um cara mais relaxado, que quer se divertir. A temporada da NBA também tem que ser divertida, em festas. São duas coisas. Não tem certo, não tem errado, mas Michael Jordan sempre tinha a mentalidade de foco e querer ganhar. Então, vai muito disso.
Na minha opinião, sabe quem fez toda essa engenhoca funcionar, cara? Foi o Phil Jackson.
Eu também acho.
Assim, o Phil Jackson, ele era a cola, sabe? Ele era o que fazia as coisas ali grudarem, porque... Principalmente falando sobre o Dennis Rodman, e isso é um ponto que eu separei aqui também, que eu fiquei impressionado depois de assistir tudo. A quantidade de drama que essa dinastia viveu, e mesmo assim não parou de ganhar títulos, né? Então, falando sobre o Dennis Rodman, que era o que eu já ia falar. É um cara, mano, que no meio das finais saía pra participar da WWE lá, que no meio da temporada... Falava que precisava ir para Las Vegas e ia para Las Vegas, precisava de 48 horas para ir para Las Vegas. E o Phil Jackson sempre liberou. Então assim, o Phil Jackson, além de um grande técnico, e todo o sistema do Triângulo que vem do Tex Winter, que também era assistente e tudo mais, além de ser um grande técnico, ele é um grande gestor. Então ele sabe, ele tem a gestão de pessoas dele ali, é um negócio incrível. Porque, voltando pro personagem Dennis Rodman, muita gente... Até amigos meus, e até falando também sobre essa parcela que assistiu, que não é viciada em basquete como a gente pessoas que têm o mínimo de ligação com o esporte ou que são fãs casuais que assistem de vez em quando, às vezes olham pro Dennis Rodman e falam assim, pô, esse cara é louco, mano, esse cara é um problema ambulante, como é que você vai domar esse cara no vestiário? E o Phil Jackson sempre mostrou que o Dennis Rodman não é um cara que precisa ser domado, entendeu? Esse é o erro, ele não precisa ser controlado, você só precisa dar liberdade pra ele ser o que ele é. Então se ele precisa ir pra Las Vegas, ele vai pra Las Vegas, ele vai beber um monte, ele vai usar drogas, sei lá, mas ele vai voltar e dentro de quadra ele vai dar 110%, entendeu? E o Phil Jackson sempre entendeu isso. E é bacana também, foi algo legal que o documentário fez, mostrando essa ligação deles dois, porque eles se entendiam, né? O Phil Jackson entendia o Dennis Rodman. Então, até como dentro de quadra, né? O Phil Jackson no New York Knicks como jogador, eles são da mesma posição, né? Os dois alas pivôs, e não são os mais talentosos dentro de quadra, né? Óbvio que o Dennis Rodman é muito mais jogador que o Phil Jackson, um dos melhores defensores e reboteiros da história da NBA. Mas assim, são muito mais carregadores de piano do que outra coisa. Então o Phil Jackson sempre entendeu isso e administrou o Dennis Rodman, mas sem a palavra, a essência da palavra administrar, mas sim, tipo, deixando ele ser o que é, porque ele sabe que... E isso fica claro naquela história que o Jordan contou, de quando ele voltou de Las Vegas e o Phil Jackson passou aquele aquecimento lá, não lembro o que que era, que os caras corriam em fila indiana ao redor da quadra e o primeiro puxava o ritmo da fila. E o Michael Jordan até combinou ali com os caras, falou, o Dennis Rodman deve estar voltando, deve estar de ressaca, deve estar voltando de Las Vegas, assim, completamente fora de ritmo, então vamos dar uma trotadinha aqui legal, assim, pra ninguém se estourar. E aí quando o Rodman chega no começo da fila, ele começa a correr que nem um louco e ninguém alcança o cara, eles, tipo, tiveram que dar 3, 4 voltas pra alcançar o ritmo dele. Então, assim, o Phil Jackson... Ele controlou muito bem toda essa coisa de ego, todas essas questões extra quadra com o Jerry Krause, que foi pintado como vilão em vários momentos desse documentário, e isso é um dos pontos que eu não gostei. Mas enfim, fica tudo sobre a tutela do Phil Jackson. Só pra gente fechar esse lado de pontos positivos, a não ser que alguém... Positivos não, né? Pontos que chamaram a atenção e que vocês gostaram, a não ser que alguém tenha algo a acrescentar também, e isso é... completamente pertinente, mas o último tópico da minha lista são as jogadas do Michael Jordan, porque assim, é claro que isso é óbvio, mas em diversos momentos assim, no meio do episódio, rolava tipo um mix assim, um minutinho com hip hop anos 80, anos 90 e jogadas do Jordan, e muitas jogadas que não são as mais famosas, que são jogadas tipo de um jogo contra o, sei lá, Atlanta Hawks em... janeiro, sei lá, numa terça-feira, sabe? E é tipo, aquelas bolas em dois tempos, aqueles negócios que tipo, hoje em 2020 tinha muita jogada que eu nunca tinha visto, jogadas que passam despercebidas assim, que não são em momentos importantes, tinha muita coisa que eu não tinha visto, e em diversos momentos, em vários episódios diferentes, eu tipo, peguei o controle, voltei um pouquinho pra ver, porque tipo, eu tava boquiaberto com... a bola que ele meteu em dois tempos, trocando de mão, usando tipo, o último centímetro da tabela. Então, mano, isso realmente foi brilhante. Elias e Jota, vou passar primeiro pro Jota. Vocês têm mais algum ponto aí que chamou a atenção? É claro que sim, né? Tipo, dá pra gente fazer...
Tem muito a falar, tem episódios. Muita coisa a falar.
Então manda aí, esse episódio aqui é sem limite de tempo.
Falando... na sua linha de raciocínio em relação às jogadas de Jordan, ou Caio, imagina se tivesse Instagram naquela época. Você no Twitter, né, o Elias também no Twitter, a gente não ia parar de postar lance do Jordan. Porque você disse muito bem, existiam algumas jogadas em temporada regular que eram sensacionais do Jordan e a gente nem fazia conta de que tinha acontecido. Então imagina como é que a gente trabalharia no Twitter e no Instagram postando tudo isso, que óbvio, seria post, isso é de fato, não teria discussão. Mas a gente postando tudo isso no Insta, então esse ponto que você trouxe foi bem legal, Caio.
Eu fico imaginando os stories do Dennis Rodman. Imagina.
Olha, eu acho...
O Dennis Rodman seria uma pauta ambulante.
A gente fixaria nos stories todos os cabelos dele.
Eu acho que seria um problema se ele tivesse... Instagram naquela época. Eu acho que isso
é um... teria que ter um assessor de imprensa ali, né?
Ah, bicho, mas Dennis Rodman, tu acha que ele ouve da assessor de imprensa? Não tem nada. Você acha? Ó, só vocês são caras muito mais preparados do que eu. Vocês fizeram listinha de tópico de falar. Eu não, eu vim aqui solto. para falar. Enfim, isso que eu queria destacar, como vou agregar um ponto que o Caio falou para um ponto que eu também quero destacar, isso do Phil Jackson. De como fazia, parecia, né? Dá a impressão, por exemplo, principalmente levando em conta o Dennis Rodman, parecia que ele fazia o que ele quisesse e que ele era maior que o Phil Jackson, né? Porque assim, o cara, depois do jogo 3, acho que foi depois do jogo 3, né? Das finais de 98, o cara sai, some, vai pro WWE, volta, treina e joga titular. Eu acho isso, cara, eu acho isso um negócio tão evoluído do Phil Jackson, sabe? Ele é tão à frente do seu tempo. Porque até.
Sim,
porque,
os dois, na verdade,
sim,
né?
Sim, porque.
O Rodman também.
É, sim. Então, porque eu, hoje, se o Phil Jackson fizesse isso e eu visse, eu ia falar, meu, esse cara tá louco de deixar o Dennis Rodman fazer o que quiser aí. E entra e joga, que isso? Não é assim que. Né? Eu falaria, pô, não é assim que se administra um elenco. E dava certo. Isso que eu acho mais incrível. Então eu acho que isso é um negócio que faz o Phil Jackson ser um dos melhores treinadores da história da NBA, sabe? É, faz o trabalho dele ser tão bom. Ele sabia do limite de cada jogador fora da quadra, e saber do limite não quer dizer até onde ele vai, é saber que ele pode ir quanto quiser, que quando voltar é pra jogar, sabe? É, não existia uma punição, não existia nada, e mesmo assim ele conseguia administrar. Também acho que o Dennis Rodman tem um ponto também absurdo. Eu acho que ele faz ele ser, como você disse, um dos melhores defensores da história da liga, porque ele fazia tudo isso e chegava lá, parecia que era um dom, né? Que ele até explicou no episódio que é voltado a ele, ele até explicou que não é um dom, que ele treinava bastante, observava bastante a maneira dos arremessos, como o caminho da bola até o aro, né? Aí ele já se posicionava para pegar o rebote, saber onde a bola ia cair. Eu achei isso também, ele contando isso, eu achei isso também um ponto muito legal, né? Esses detalhes contados pelos próprios personagens é muito legal nessa série. Mas é isso, essa relação do Phil Jackson com o elenco e ele administrando o elenco de uma maneira que eu acho totalmente evoluída, eu acho totalmente, eu acharia errado, como eu disse, eu acho que isso é um dos pontos que faz o Phil Jackson ser esse homem tão bom no cargo de treinador na NBA, ter o sucesso que ele teve, depois no Lakers também, enfim. Eu acho que o Phil Jackson também tem muito do... Também merece muito crédito pelo sucesso do Bulls dos anos 90. Porque qualquer outro técnico, quando visse que o Rodman fez isso, cara, você não vai jogar mais as finais. Sabe? Pivô é o que tinha lá naquele elenco. Bota um outro que pega 10 rebotes e recebe umas bolas do Jordan lá no garrafão pra enterrar, e é isso. Mas não, ele mantinha o Rodman, e eu acho isso incrível, como dava certo, como ele sempre tomava as decisões certas do Phil Jackson.
É, na minha opinião, são dois fatores, né, que vai de acordo com isso que você está falando. Em primeiro lugar, o grupo, né, o elenco inteiro, tem um objetivo claro, que é o título, e nada mais importa além do título. Isso fica claro na temporada de 72-10, que ninguém estava satisfeito. Inclusive a camiseta lá, 72-10 não significa nada sem um anel. E segundo, ter a confiança no grupo, no seu companheiro e no seu técnico. Porque a gente já viu, ficou claro no documentário, a relação, por exemplo, com o Jerry Krause. Não tinha ninguém, no final da dinastia, não tinha ninguém lá que gostava do cara. A gente viu o Jordan bulinando, literalmente, o Jerry Krause em vários momentos. Tipo, você vai aquecer com a gente, precisa baixar a tabela para você fazer umas bandejas. Tipo, os caras realmente se odiavam. Mas mesmo assim, ao mesmo tempo, eles confiavam um no outro, entendeu? O Rodman saindo por aí para Las Vegas ou pro WWE, o Steve Kerr e o Michael Jordan saindo na mão, mas ao mesmo tempo todos confiavam e tinham o objetivo principal sempre em primeiro lugar, né? Então se você precisava sacrificar... Mano, eu tenho certeza que tipo, se um companheiro de time meu, sabe, você tá na final da NBA, o cara sai no meio da final, viaja pra onde bem entender, não importa o que ele fez, se foi pro WWE ou sei lá o que, entendeu? Tipo, eu com certeza ia falar, mano, como assim, velho? Tipo, qual é desse cara? Mas no final, mano, se ele entrega tudo que a gente tá esperando dentro de quadra, e no final a gente coloca o anel no dedo, quem sou eu pra falar alguma coisa, entendeu? Então, teve muito disso, né? Você podia contar com o outro. E o próprio Jordan, até no arremesso do Steve Kerr, e em vários outros arremessos, já olhando, né, o Steve Kerr conta direitinho, né, o Jordan já olhando atrás do copinho de Gatorade, e o Steve Kerr todo empolgado lá falando, não, eu vou tá pronto pra arremessar. Então, tipo, o Jordan poderia, tipo, você é o Michael Jordan, você vai ter a bola na mão no último arremesso, no arremesso final, né, mas ao mesmo tempo ele tinha ali a noção de que ele iria receber a dobra e de que ele ia ter que soltar pra um role player, acertar um arremesso do título, praticamente. Um cara que mal teve atenção de basquete durante a sua vida, vem de uma família acadêmica, como mostrou, foi pro basquete universitário recebendo uma oferta, e ele falou isso, ele aceitou a faculdade ali, que era Arizona State, não sei lá,
Arizona.
Acho que era Arizona Wildcats, né?
E foi pra lá sem nem conhecer o campus, então assim, todo esse nível de confiança e de... O objetivo, claro, é o principal, né? Jota, sua vez.
Bom, isso que vocês falaram é muito, muito interessante, né? Steve Kerr, complementando o que você tá falando, ele era um cara magrelo, baixo, loiro. Ele tinha meio que uma versão contrária até do Michael Jordan, né? E o Michael poder confiar nele pra meter aquela última bola é muito legal e simboliza muito o que foi o Bulls. Querendo ou não, o Michael Jordan foi aquele líder e tinha um protagonismo e era muito chato com seus companheiros. Mas acho que essa imagem é que deve prevalecer e é o que a série mostrou, Caio.
É isso. A gente falou bastante aqui dos personagens, mas esse é uma das ressalvas aqui que eu acabei não gostando. Porque o Tony Kukoc foi meio deixado de lado, né? Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Mas assim, ele apareceu no episódio do Dream Team, que foi lá na primeira metade da série, não lembro qual, acho que foi terceiro, quarto episódio. Mas assim, ele é um jogador extremamente importante para a dinastia e recebeu muito pouco tempo. Até o Steve Kerr falou isso. O Steve Kerr, aliás, dá entrevistas sensacionais. Ele falou que em algum momento ele começou a ficar um pouco envergonhado, porque ele era ali o coadjuvante do coadjuvante, entendeu? Tinha caras muito melhores que ele e o Tony Kukoc, eu achei que recebeu pouco tempo de tela, digamos assim. Esse é um dos poucos pontos negativos que eu tenho. Alguém tem algum ponto que não gostou, assim? Não gostou é muito forte, mas algum ponto que podia ter sido narrado, tratado de outra forma, Elias, você tem alguma coisa?
Ah, não, cara, até porque eu me surpreendi bastante, porque eu confesso que sabia dos feitos do time, mas não sabia das histórias e tal. Conhecia bem pouco do resto do elenco, né, digamos assim, então achei a série sensacional. Tirando o sweep traduzido pra lavar,
esse aí você levou,
pro pessoal, né? Cara.
Se você fosse o Jordan, você ia na sede da Netflix.
Não, e o pior, cara.
Ia fazer uma listinha ali, Elias, todo mundo ali, varrida.
E o pior é que eu falo, eu desço o pau falando na sweep, lavada, coisa horrível. Só que eu não tenho uma solução. Eu não sei como é que eu traduziria se eu tivesse no lugar,
entendi.
Então, ó, pra você que tá me ouvindo e não me conhece, não leva muito a sério as coisas que eu falo.
Jota, aqui tem alguma história aí que você achou que não ficou muito legal? O que, que você, na sua opinião?
Ah, Caião, a gente já discutiu isso, até o Elias também comentou. Eu ainda não compro a história da pizza, o flu game, né? Que na verdade foi uma intoxicação alimentar. Então a história da pizza onde no meio da noite, meia-noite, o Michael Jordan ficou com fome. Não tinha nenhuma pizzaria aberta em Utah, em Salt Lake City. E aí só tinha uma única pizzaria. E na entrega dessa pizza no hotel, vieram 5 caras pra entregar uma única pizza no meio da noite. E por algum motivo o Michael Jordan ficou muito mal o dia todo antes do jogo. E aí teve o famoso jogo Flu Game, onde ele destruiu mesmo, mesmo de estômago envenenado, diria.
essa a história do Flu Game ou o Pizza Game, ou sei lá, Na verdade, não sei se as pessoas vão adotar essa história da pizza mesmo, porque eu também não compro 100%, sabe? A gente estava até discutindo ontem, e essa é uma das lacunas que o Last Dance deixou abertas, né? Porque, na verdade, também tem coisas que a gente nunca vai saber a resposta, né? E vão ficar o grande questionamento aí pro restante da história. Mas essa história da pizza eu também não compro muito. A gente estava discutindo ontem no grupo do Camisa e eu mandei para vocês uma reportagem da Sports Illustrated, que não é qualquer coisa, assim, sabe? Uma das principais revistas esportivas dos Estados Unidos. Agora eu já nem sei se ainda tem revista, deve ter, né? Mas o formato revista já tá meio antigo, né? Enfim, na época, uma revista muito famosa. Mas enfim, eles fizeram uma reportagem. A reportagem é de ontem, no dia que a gente está gravando, 19 de maio. De um cara que depois do Last Dance veio a público ali. O nome dele é Craig Fitt. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas ele se declarou ali, assumiu como o cara que entregou a pizza no hotel do Michael Jordan. E a versão dele é completamente diferente do que o
Olha
Tim Grover
isso.
fala. É completamente diferente do que o Tim Grover fala na série. Porque, primeiro, uma declaração dele que já muda completamente a história. Ele fala que ele torce pro Chicago Bulls. E que na hora que o pedido chegou, e por sinal era uma Pizza Hut, tá? Não era uma
Pizzaria qualquer.
pizzaria qualquer de Utah. Era uma Pizza Hut. E quando chegou o pedido, ele quis assumir o pedido porque ele não confiou nos outros funcionários. E ele sabia que ia dar um problema. E a gente viu nas filmagens, a torcida do Jazz até hoje, ela é muito difícil jogar em Salt Lake City, principalmente nos playoffs. Mas na época, mano, as pessoas dentro, e não só crianças, né, adultos, dentro do ginásio com um tampão no ouvido, assim, um negócio sinistro. Coisa que a gente não vê hoje praticamente na NBA. E o cara que torcia pro Chicago Bulls assumiu o pedido lá na Pizza Hut. Segundo ele, seguiu a receita, digamos assim, da Pizza Hut à risca. Os ingredientes eram todos frescos. E ele foi entregar no hotel, já sabendo que era o hotel onde o Chicago Bulls estava hospedado. Mas ele foi lá sozinho, junto com um motorista só. Não tinha, tipo, cinco caras, nada. Então, assim, é uma versão completamente diferente. E esse é um dos grandes mistérios. Já surgiu várias conspirações aí de que ele estava de ressaca, ou que ele realmente estava doente. Essa história da pizza aí eles quiseram transformar num grande episódio. Isso realmente, se a gente for debater aqui, é muito questionável, né? Tipo, cinco caras foram subir na porta do hotel. Tipo, mano, qual a chance? E só o Jordan comeu a pizza. Tipo, tem cinco caras na sua porta. E você vai deixar o Jordan comer, tipo, na véspera de um jogo. Sei lá, mano, não faz muito sentido. Mas esse é um dos grandes ICs, né? A gente nunca vai saber realmente de fato o que aconteceu. Elias, você acredita na pizza ou não?
Olha, depois de pensar bem, assim, ver todas as versões, eu acho que o Jordan, a minha teoria agora, vou expor a minha teoria, eu acho que o Jordan comeu muito e passou mal de tanto comer, sei lá, acho que foi isso. Ah, pô, o cara mete uma pizza inteira de madrugada, não faz bem isso, tipo, não tá acostumado, sei lá, aí sei lá, ficou com gases, passou mal, não conseguiu comer, vomitou. Pode ter sido isso também. Coloquei mais uma alternativa
Pode ser, mas ele tava muito mal, né? Realmente, dava pra ver no rosto
aí.
dele que
É,
tava
ele
mal.
tava estragado mesmo. Mas não sei se colocaram alguma coisa na pizza. Pode ser também, né? Porque aí a gente não vai confiar no que o cara da pizzaria falou na entrevista pra Sports Illustrated, por exemplo. Mas a gente pode pensar, ah, o cara lá em Salt Lake City, ó, um pedido lá do hotel onde o Bulls tá. Vamos colocar um negócio aqui. Não falando, ah, é o Jordan que tá pedindo. Mas é alguém do Bulls, então vamos zoar, né? Sei lá, pode ser também.
Pode ser. Jota, mais alguma consideração?
Não, eu só acho que essa. Eu não compro ainda essa história da pizza. Eu acho que é algo que a gente nunca vai saber, como você disse. Mas ninguém é perfeito, né?
Eu não compro a história da ressaca, mano. Essa aí eu não compro. Principalmente depois de assistir o documentário, mano.
É.
Um cara que era capaz de mentir para si mesmo para criar motivação. Eu duvido que na véspera de um jogo da NBA ele ia chegar pro jogo. Que tipo de ressaca é essa? Tipo, no dia seguinte de noite você ainda tá péssimo, assim, tipo. Tudo bem, existem ressacas ruins, a gente sabe. Mas nesse ponto, assim, tipo, quase 24 horas depois. E ainda mais o Michael Jordan, mano. Tipo, eu duvido que ele chegou nesse ponto, assim, é. De irresponsabilidade, digamos
ele
assim.
Ele era um cara focado, mas, enfim, né? Era um cara focado. Eu também acho que isso não. Isso ele não faria.
É isso. A gente tá fazendo um episódio só pra série inteira, né? Então a gente montou um roteirinho aqui pra não se alongar tanto. Bom, a série termina com outro, já que eu vou emendar os dois ICs aqui. A série termina com o Michael Jordan falando que se a diretoria tivesse engajado, todo mundo estaria disposto a voltar e buscar o sétimo anel. Então a série termina, e a dinastia termina também, com um gostinho de quero mais. E isso é uma das grandes dúvidas. A gente pode tentar debater se o time fosse voltar, se eles seriam campeões ou não. Mas assim, algo que me chamou a atenção, como que os dois Jerrys, né, o Jerry Krause, o General Manager, e o Jerry Reinsdorf, o dono do Chicago Bulls, como que eles optaram pela reconstrução tão fácil assim, ao invés de tentar manter o grupo? Porque assim, o Jerry Krause já faleceu. Tem muita gente que não sabe disso, ele faleceu em 2017. Inclusive uma amiga minha, que nem é muito ligada em basquete, mandou mensagem pra mim depois de ter terminado o documentário, falando, eu estava criticando, xingando o Jerry Krause loucamente durante a série, e o cara já faleceu. Não teve a sua chance de contar a versão da história. Mas assim, eu andei dando uma pesquisada e tudo mais, o Jerry Krause estava trabalhando num livro sobre essa dinastia, e obviamente ele ia falar sobre o final. E ele tem ali as suas versões, né, óbvio, porque já era um time mais de idade, era um time de veteranos, então tinha os principais jogadores estavam acima dos 30 anos. E tem uma questão também que muita gente não está falando sobre isso, porque isso é algo que eu também não gostei muito do jeito que foi contado na série, que foi o Jerry Krause vilão. Então, assim, obviamente que ele era odiado, a gente viu ele entrando na cerimônia dos anéis no primeiro episódio, ele foi apresentado vaiado pelo United Center, e logo em seguida o Phil Jackson é apresentado também e ovacionado pelo ginásio, óbvio. Mas assim, o Phil Jackson, o Jerry Krause conta que o Phil Jackson, antes da temporada começar, o Phil Jackson já tinha manifestado o interesse de dar uma pausa, independente do final da temporada. Então eu acho que foi isso que levou a declaração do Jerry Krause a falar o Phil Jackson, antes da temporada começar, falar que o Phil Jackson não é mais o técnico do Chicago Bulls, independente do que aconteça, independente se ele ganhar 82 jogos na temporada regular. Então assim, tem muita gente que não tá falando sobre isso. E de fato, depois dessa saída do Phil Jackson, antes dele assumir o Lakers em 99-2000, ele passa um ano afastado. A temporada 98-99 ele não tá na NBA, ele tá afastado da NBA, ele tá num ano sabático, digamos assim. E aí ele volta em 99-2000 e já emenda mais um three-peat com o Lakers, né, mano? Sensacional. Mas enfim, tem todo esse lado, e também a gente não vai saber se o Chicago Bulls se voltasse, se iria ser campeão. Essa é a grande pergunta, né? A gente não vai ter essa resposta. Porque, como eu já falei, são caras já veteranos, uma grande tensão já nos elencos e tudo mais. Você tem toda a questão do salário do Scottie Pippen, porque o próprio Jordan fala isso. Ah, se fulano de tal ia voltar, fulano de tal ia voltar. Com o Pippen, você tinha que ter que convencer ele um pouquinho mais, mas ele iria voltar. Porque assim, o Pippen passou grande parte da carreira sendo muito mal pago e muito mal pago. E isso eles deixam claro durante a série, principalmente no segundo episódio. Então, quando acaba a temporada 97-98, o Pippen é trocado para o Houston Rockets com 32 anos. E na época ele assinou o contrato mais valioso da carreira, onde ele foi mais bem pago. Depois ele foi trocado de novo para o Portland Trail Blazers e aí ele ganhou mais dinheiro ainda. Mas o Jerry Krause conta, e tem um texto também da imprensa americana, agora eu não vou lembrar qual veículo, mas o Jerry Krause conta que eles fizeram essa sign and trade do Scottie Pippen para o Houston Rockets como uma espécie de recompensa assim, para o Scottie Pippen, porque ele foi mal pago durante todos esses anos de dinastia. E na verdade, por um pouco de ingenuidade, e também nem sei se dá para dizer erro, né, porque ele assinou um contrato muito longo, né, na época, de 7 anos, né? E hoje é um negócio que a gente nem... Um contrato longo atualmente é de 4 anos. E ele assinou um contrato de 7 anos, o Bulls ainda não tinha sido campeão da NBA, ele não, sabe, não tinha virado aquela coisa. Então ele estava sendo pago praticamente como um novato, e ele era, tipo, um dos 5 melhores jogadores de basquete da época, sabe? Então fica essa dúvida. Vocês acham que se voltasse em busca do sétimo anel, seria possível? É óbvio que seria possível, né? Eles brigariam, obviamente. E tem um detalhe também interessante, que na temporada 98-99, a NBA passou por uma greve. É, e a temporada foi mais curta, que nem foi em 2011. Foi, acho que teve 50 jogos na temporada regular. Jogos. É, o Jotinha fez a lição de casa. Então, assim, era pra um time já velho, o Dennis Rodman tinha 36 anos. Pra um time já velho, essa temporada curta seria boa, porque eles jogariam menos, cansariam menos e tudo mais. Então fica aí o grande debate, que a série fez questão de jogar mais um pouquinho de gasolina no fogo. O que vocês acham, ô Jota?
Caio, 22 milhões em 11 anos. Era isso que o Scottie Pippen tinha recebido nos 11 anos de Bulls. Então, já começo falando que no próximo contrato o Scottie Pippen iria buscar seu dinheiro. E conversar com ele para ele voltar seria muito difícil pro salary cap do Chicago Bulls em 1998, pra temporada de 1998 e 99. Então isso era um fator muito grande, e que o dono e que o general manager já sabiam que teria que lidar, e por isso optaram por reconstruir o Chicago Bulls. O valor de mercado dos jogadores aumentaria por causa do three-peat, por causa dos três títulos. Steve Kerr, Aaron Harper, esses caras queriam receber mais e mereciam, certo? Então seria muito difícil voltar. Voltando um pouco também para o começo do Vapo, a gente tinha falado que o Phil Jackson, no começo da temporada, já tinha sua apostila, seu sulfite A4, escrito The Last Dance. Então já existia uma mentalidade de onde os jogadores estavam aproveitando o momento, aproveitando aquilo, porque não iria durar. Certo, Caio?
Certo. Ô, Elias, qual que é a sua opinião? Qual que é a sua visão, na verdade? Você acha que a diretoria foi burra, digamos assim, que pipocou na missão, ou que foi uma decisão mais lógica, assim? Porque não, ficou, cara, claro, né, em vários momentos que... Pode falar.
Não, é que deu uma travada aqui, eu achei que você já tinha terminado. Enfim, eu acho que o que aconteceu depois da temporada 98 é o que acontece naturalmente nas ligas americanas, sabe? As ligas americanas são desenhadas pra isso. Os contratos acabam, e se o cara é muito bom, ele vai ter que ganhar mais, e o time não pode pagar quanto ele quer pagar, tipo, pagar o quanto tiver de dinheiro, tem o salary cap. Então vão ter momentos que o time vai ter que entrar pro rebuild mesmo. E cabe a eles fazer um bom rebuild pra voltar a ser competitivo depois de uns anos. Isso acontece em todas as ligas americanas. Então eu acho que foi um processo natural. Se teria mais um ano, se eles voltassem pra mais um aninho e ganhar, se eu acho que eles poderiam ganhar o sétimo anel, eu acho até que eles ganhariam, sinceramente. Porque não tem por que eu pensar que eles não conseguissem. Mas eu acho que é um processo natural, como você disse, os jogadores já estavam com uma idade bem avançada, né, para os padrões do esporte, do basquete. A minha opinião é essa, eu acho que foi um negócio bem, bem natural, né? Quanto ao Jerry Krause falar antes do começo da temporada que o Phil Jackson já sairia, e aí já sabia que o Michael Jordan também não voltaria, porque o Jordan falou que não voltaria se não fosse o Jackson, o técnico. Quanto a isso, eu acho que o Jerry Krause pecou um pouco, né? Pelo menos da maneira que foi contada a história, ele pecou um pouco por assim, querer chamar muita atenção, talvez. Então, mas pode ser que, se ele não falasse isso, acontecesse a mesma coisa. O time teria que entrar em rebuild depois daquela temporada, eu acho. E também acho que se ele não falasse isso, poderia acontecer que o Pippen ficar infeliz por não estar ganhando o dinheiro dele, o Phil Jackson já está cansado. Poderia dar errado, entendeu? Seria diferente de, tipo, depois de tudo, já sabendo que ganhou o campeonato de 98, você propor eles voltarem para mais uma corrida por mais um título. Ali eles já estão consagrados, é outro tipo de conversa. Mas pode ser que, se o Jerry Krause não tivesse falado no começo da temporada que seria o último ano do Phil Jackson, poderia acontecer a mesma coisa. O rebuild é algo natural nas ligas americanas, né? A gente tá vendo o Warriors nessa temporada. Passou todas as temporadas por cima, quebrou até o recorde do Bulls de 96 e agora é discutivelmente o pior time da liga. Eu acho que é um processo natural.
A declaração do Jerry Krause também entra no que a gente falou mais cedo, né? Na quantidade de drama que essa dinastia viveu, e que o documentário mostrou isso muito bem, né? Parecia que eles poderiam quebrar a qualquer momento, né? Tipo, o negócio poderia rachar a qualquer momento. Porque, mano, você começa a temporada com o seu general manager falando que acabou o ano, fulano de tal, mesmo se vencer 82 jogos, tá fora. Meu, isso aí pode desestabilizar, assim, da noite pro dia. É, o seu melhor jogador da atualidade, do time, da liga, para no meio da dinastia, exausto mentalmente, com o falecimento do pai dele. É, e teve todo o caso da imprensa, que a imprensa pegou muito no pé do Michael Jordan quando o pai dele faleceu, levanta conspirações aí sobre o envolvimento de apostas, e teria sido uma retaliação. Assim, um negócio completamente sem fundamento e muito baixo, né, por parte da imprensa americana. É, o cara para, vai jogar beisebol, tipo, muda todo o corpo, isso também é mostrado. É, depois ele volta e eles emendam mais um three-peat. É claro que eles perdem em 95, mas eles emendam mais um three-peat depois, 96, 97, 98. É, isso entra mais cedo no que a gente falou na quantidade de drama. É, eu só acho que... Eu também concordo que tem muito desse... essa quebra da dinastia natural, porque... É, realmente, a situação do Scottie Pippen era insustentável com relação ao salário e principalmente a idade dos jogadores. É, mas o que me incomoda um pouco é que parece que na reta final, nos últimos 3 anos, digamos assim, o Jerry Krause e o Jerry Reinsdorf, eles não mexeram os pauzinhos do jeito que eles poderiam ter mexido. Parece que eles... não que eles abriram mão, mas eles não fizeram um esforço suficiente para manter essa dinastia, sabe? Então, assim, o Jerry Krause teve aquele episódio lá do casamento de alguém da família dele lá, não lembro qual era o vínculo, que ele não chama o Phil Jackson e chama um outro técnico que ele já estava estudando ali para assumir no lugar. Então, assim, pra que isso, sabe? Você tem um dos melhores times da história da NBA. O Scottie Pippen passou anos insatisfeito com o valor, valor de salário, tentou renegociar o contrato e os caras não negociaram. É, óbvio, pensando logisticamente, se você pagar 2 milhões no Scottie Pippen, você tá roubando praticamente o Scottie Pippen. Mas, assim, pra que você não tenta satisfazer um pouco mais o seu segundo principal jogador, sabe? E esse rebuild, parece que foi aceito muito fácil, assim, sabe? Principalmente com a declaração do Michael Jordan falando que os caras estariam dispostos a voltar. Tipo, assina por um ano, que seja. Vamos tentar o sétimo. Então, assim, hoje, é claro que esse é o grande debate que todo mundo quer criar, né? É, e principalmente jogar a culpa nos donos. Mas, assim, hoje eu não consigo me acostumar com o pensamento de que os dois Jerrys tiveram, assim, a chance de tentar o sétimo anel e abriram mão tão fácil, assim. Até porque virou piada também durante a série que tem a declaração do Jordan falando que eles optaram pelo rebuild e é o rebuild eterno, né, do Chicago Bulls, porque o rebuild é muito incerto, né? Você não sabe quantos anos vai durar.
Tem que ser feito não de é uma toda maneira noite. Muito bem feita, né, pra dar certo em pouco tempo.
Exato, não é toda hora que você vai ter o Michael Jordan no seu elenco. Então, assim, eu acho que o Krause e o Reinsdorf merecem os créditos, óbvio, eles construíram um time, mas, assim, ao mesmo tempo eu tenho todos esses pontos a levantarem. Isso também é algo que vai ser debatido pro restante da história. É, passando aqui para mais um tópico que a gente selecionou, isso veio de um amigo meu que também gosta de basquete, mas, assim, o principal esporte dele é o futebol. E ele me questionou o seguinte... E eu tô trazendo aqui pra vocês. O Michael Jordan é indiscutivelmente o maior jogador da história da NBA. Mas depois desse documentário, depois de tudo que a gente viu, que a gente acompanhou muito de perto, acho que a discussão não só pra NBA, ela passa pra Michael Jordan ser o maior jogador da história dos esportes coletivos. Eu acho isso extremamente pertinente, mas, sendo sincero aqui, não consigo argumentar, porque eu não tenho o mesmo nível de embasamento que eu tenho pro basquete. Mas eu acho que é completamente justo, né?
Olha, eu sinceramente, eu não sei qual que é o peso dessa série, nessa discussão. Essa série, ela mais que evidencia o que foi o Michael Jordan e o que a gente já sabia, né? Só que mostra uns pormenores, né? Como que ele se motivava, mas que a mentalidade dele era de atleta, que ele fazia tudo para vencer, como ele se comportava, como ele lidava com os seus companheiros. Isso a gente meio que já tinha uma ideia. Então não sei como que a série entra como um fator nessa discussão. Mas enfim, é uma questão que não tem uma resposta certa também. Eu acho que cabe várias questões, porque a partir do momento que você vai comparar ele com outro jogador de esporte coletivo, você vai comparar títulos, mas aí você compara o nível de jogo dos campeonatos, enfim, é uma discussão muito boa, eu não sei. Mas pra mim é isso, a série eu não sei até que ponto ela entra como um fator nessa discussão.
Jota, sua opinião?
Bom, a série ela serve pra informar os detalhes e os capítulos de Michael Jordan. Cabe a nós, os especialistas, né, analisar se a gente consegue mediar os feitos deles com outros atletas, né? Então, basicamente, a gente estaria fazendo é mediar os títulos deles, os prêmios dele com medalhas olímpicas, com Copa do Mundo. A gente estaria fazendo esse trabalho. É muito fácil também falar sobre o feito fora, né, do Michael Jordan, né? A marca de Michael Jordan, o patrimônio do Jordan, vale mais de 2 bilhões de dólares. Isso é muito. Ninguém, nenhum atleta na história tem esse patrimônio e não tem esse poder cultural que o Jordan é. Então, eu acho que seria esse caminho pra gente discutir e pra tentar responder. Porque, sinceramente, todos esses atletas, a gente tá, que nem eu falei no Vapo Passado, é que nem comparar desastres naturais. Não existe um pior, todos são ruins. E no caso, todos são ótimos, todos são lendas, todos são espetaculares. Então fica assim.
Eu com o que o Jota falou, que era o que eu estava pensando também, eu ouso dizer aqui que o Michael Jordan é sim o maior atleta da história dos esportes. Porque, na verdade, não é a minha opinião final, né, tudo mais. Eu precisaria discutir com alguém que fosse de outras áreas, de outros esportes e tudo mais. Mas o que o Jota falou tem total peso, que é o lado fora da quadra. O lado rentável do Michael Jordan, a marca Jordan. Isso é algo que ninguém tem. Por exemplo, eu estava pensando aqui, Pelé é algo que não se compara no quesito marketing. Mas, por exemplo, atletas pós-Jordan, por exemplo, Roger Federer, sei lá. O Elias pode até falar melhor, quem acompanha mais tênis do que eu. O Federer é um cara que tem a marca dele, dentro da Nike, né, óbvio. É um cara que é extremamente ganhador no tênis. Mas, assim, ele não foi o pioneiro do jeito que o Jordan foi, sabe? Com relação à rentabilidade e influência social, em estilo, em cultura, em be like Mike, sabe? Essas coisas é exclusivo do Michael Jordan, sabe? E quem tiver posterior a ele vai ser baseado no Jordan, entendeu? Eu tenho certeza que as próprias empresas, as marcas de material esportivo baseiam muita coisa em cima do Jordan. Então isso pesa muito, sabe? E dentro de quadra também é inquestionável, né? Tipo, 6 finais da NBA, 6 títulos. Isso a gente estava discutindo antes. Se voltaria, ganharia o 7º. É claro que o Jordan vai falar que sim, que gostaria de voltar. Mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que ele adora o fato de não ter continuado e não ter perdido nenhuma final, sabe? Porque o cara pode falar que ele foi para 6 finais e ganhou todas. Então, assim, é realmente uma discussão muito maior, cabe um podcast só sobre isso, enfim. Eu queria dar uma provocada aqui. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar com relação a esse tópico?
Não, só pra acrescentar, você disse do Federer, por exemplo. O Federer, ele não é dominante da maneira que o Jordan era, da maneira que o Jordan foi dominante, sabe? Então, e isso é muito difícil da gente ver. Né? Alguém ser tão dominante quanto o Jordan foi, né? Para considerar dentro, para considerar as atuações dentro da quadra, acho que isso pesa muito. E eu também acho, só para finalizar sobre o peso da série, no que a gente entende do Jordan, eu acho que a série foi muito positiva porque ela trouxe um lado muito humano do Jordan. Como você já disse lá no começo do podcast, ela trouxe um lado muito humano do Jordan, porque o Jordan não aparece toda hora pra falar, não aparece toda hora, né, da entrevista, faz parte de, né, fazer parte de programa, não vai em talk show, não faz nada disso, é um cara bem reservado, né, até hoje. E a série, tendo ele como um protagonista contando as histórias, né, e reagindo as histórias dos outros, contadas pelos outros, né, vendo ali no tablet dado pela produção, cantando.
Isso foi... Isso, desculpa te cortar, isso foi incrível. É. Isso foi sensacional. Tipo, a gente viu o Michael Jordan reagindo à briga dele com o Reggie Miller, tá ligado? Tipo, eu nunca imaginei que eu ia ver isso na minha vida.
Então, eu acho que a série ela é bem positiva quando a gente vai... quando a gente vai analisar a figura Michael Jordan por causa disso, porque ela traz uma figura mais humana. Ela mostra que o Jordan é um cara que brinca também, que leva, né, dá risada, leva as coisas na esportiva também, né, de vez em quando, né, tem umas vezes que não. Enfim, eu acho que a série ela é bem positiva para a imagem do Jordan nesse aspecto.
Jota, você tem algum destaque final antes da última pergunta?
Não tenho não, Caião. Bora, bora aí, bora aí.
Beleza.
Jota tá com pressa, acho que ele tá com fome.
A gente já viu... Que foi?
O Jota tá com pressa, vai logo, Caio. Tá com fome.
Ele quer jogar COD.
Ah, é verdade. Mas,
cara, tô mentindo? Até parece que o cara não joga comigo e não tá com vontade também.
vamos lá. Eu tenho certeza absoluta, e já começou uma onda de documentários após o Last Dance. Foi lançado, inclusive, o do Los Angeles Clippers lá do... Donald Sterling? Agora eu confundi o nome, acho que é Donald Sterling, enfim, um dono extremamente racista, foi um caso que veio à tona aí nos últimos anos, recente, um time do Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan. Esse documentário saiu num streaming lá desconhecido, que eu praticamente não conhecia, dos Estados Unidos, e não sei como é que eu vou fazer para assistir, mas enfim, dei uma viajada. Com certeza vão surgir uma série de documentários aí depois desse Last Dance, porque assim, todo mundo viu o quão fantástico foi. E só serviu para reforçar a importância de você registrar os momentos, por mais que seja extremamente chato você ter câmeras te seguindo a temporada inteira, na última temporada de uma dinastia, assim, os caras, acho que se bobear, não aguentavam nem olhar um para o outro, para o Jerry Krause, então nem se fala. Mas enfim, reforçou muito a importância de você ter registro desses momentos. E eu queria saber do Jota, qual história que você, daqui pra frente, ou recente, aí dos últimos 5, 10 anos, você gostaria de ver em um documentário com esse nível de acesso que o Last Dance teve?
Bom, Caio, eu vou bem simples aqui. Eu vou de uma dinastia pra outra dinastia logo em seguida. Então, de quem eu tô falando? Estou falando do San Antonio Spurs. O próximo campeão na temporada de 98 e 99, San Antonio Spurs foi campeão. E eu gostaria muito de ver um documentário desse time, dessa franquia, liderada por Tim Duncan e Greg Popovich. Eu acho que o maior fator é a dominância entre os anos. Foram 22 anos, foram 22 participações em playoffs seguidas, de 98, primeiro ano do Tim Duncan, até hoje, até 2019. A gente poderia ter o 23, né? Não sabemos como vai ser, mas... Eu gostaria muito de saber como é que foi essa dinastia. Nossa, essa dinastia. O San Antonio Spurs revolucionou o jogo da NBA, revolucionou o basquete, o jogo coletivo. A gente não tá mais falando agora de Michael Jordan, a gente tá falando de Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginóbili. A gente tá falando do jogo coletivo, onde não existe um protagonista, mas existem vários.
Seria, óbvio, com todo respeito, eu gostaria muito de assistir também, mas seria muito mais chato que o Last Dance, porque essa dinastia e essa sequência de times que você falou não teve praticamente nenhuma intriga. Então, tipo,
as personalidades não tinham existido um ego tão grande, eu concordo com você, mas pro basquete eu acho que seria muito interessante.
Não, tô ligado, eu entendo, óbvio, seria incrível. Principalmente essa transição, primeiro com o Duncan e o David Robinson, e depois a chegada do Big Three, e os caras vindo internacionalmente, seria incrível mesmo. Eu só fiz uma brincadeira. Ô Elias, você tem alguma aí?
O Jota foi muito bem, eu achei, nessa sugestão, porque principalmente o que mais me chamaria a atenção, mais me daria vontade de assistir, seria o Greg Popovich. Sem dúvida, eu sou muito fã desse cara. Porque ele não... Só por causa das respostas que ele dá para as entrevistas durante o jogo. Eu sou muito fã dele por causa disso. E ver ele, né? Se no caso, como teve no Bulls de 98. Se alguma equipe de filmagem tivesse esse acesso irrestrito e mostrasse o real Greg Popovich, me desperta mais curiosidade do que descobrir o real Michael Jordan, né? Que a gente falou que foi exposto, né, nessa série, né? Reagindo, dando risada e tal. Eu queria muito ver o Greg Popovich como esse personagem, né? Como ele é por trás das câmeras e fora da quadra, né? Como ele faz também para administrar o elenco, né? Porque ele é um técnico, um dos melhores da liga, né? Da história da liga, como a gente falou do Phil Jackson, a gente pode puxar outros também para conversa, Pat Riley, não sei o quê. Mas o Greg Popovich é um dos melhores e a excelência dele me despertaria muita curiosidade. Eu andei pensando hoje durante o dia sobre uma sugestão, sobre quem eu gostaria de ver. Aí eu fui pensando um pouco mais pelo lado da série que mostrou o Michael Jordan. E aí eu gostaria de uma série que mostrasse o LeBron James, né? Porque é a principal discussão que a gente tem hoje em dia. Eu gostaria de uma série que, se tivesse todo esse material de imagem, né, esse material audiovisual, uma série mostrando o Cleveland Cavaliers de 2016, por exemplo, que bateu o Golden State Warriors, que teve 73 vitórias na temporada regular, que reverteu uma desvantagem de 3-1 na série final, que o LeBron James foi a grande figura que levou o time do estado dele, o time que revelou ele, até o primeiro título da liga. E também tenho certeza que existem várias histórias com aquele elenco e várias histórias envolvendo ele naquela temporada. Então eu acho que seria... Eu acho que é uma temporada, é uma história que também valeria uma série. Não tão quanto essa série The Last Dance, que fez vários flashbacks, né, com a carreira do Jordan. Até porque a gente, no caso do Cavs, a gente não tá tratando de uma dinastia. Mas eu acho que seria muito legal ver como que o LeBron James exerceu o papel de líder naquele elenco e conseguiu esse feito, que desde que eu comecei a acompanhar a NBA é o maior feito que eu já vi alguém conseguir, algum time fazer.
Você terminou falando exatamente o que eu ia falar. Essa final de 2016, desculpa, provavelmente, eu tava conversando com isso com outro amigo meu também, provavelmente vai ser a final mais histórica assim, que eu vou ver na minha vida. Com certeza já é, e eu não sei se uma final de NBA vai reunir tantas histórias como essa de 2016 reuniu, todas aí que você já listou. É sem dúvida a melhor final que eu já vi, e eu realmente, no meu período de vida, eu não tenho minhas dúvidas mesmo do que precisaria acontecer numa final de NBA, e toda essa reunião de histórias, não só reverter um 3-1, mas toda essa reunião de histórias de melhor campanha da história do Golden State, o primeiro título do LeBron, primeiro título da franquia, desculpa, do Cleveland Cavaliers. Eu realmente fico me perguntando aqui o que seria necessário acontecer numa final para eu classificar essa suposta como melhor que a 2016. Mas enfim, a minha dinastia que eu gostaria de ver um documentário seria a do Lakers, justamente emendando aqui a linha cronológica aí do Phil Jackson, saindo do Chicago Bulls, passando um ano afastado e voltando para comandar o Lakers. E aí ele emenda 3 títulos com Kobe e Shaq. E eles perdem a temporada seguinte com Gary Payton no elenco, com Karl Malone no elenco, que aparecem no The Last Dance, óbvio, com 2 times fantásticos do Seattle Supersonics e do Utah Jazz, que não conseguiram ser campeões. Então, essa série é praticamente um Last Dance 2.0, assim, porque você tem o mesmo técnico que é o Phil Jackson, você tem um cara que é discípulo do Michael Jordan, no Kobe Bryant, você tem um personagem completamente novo que é o Shaquille O'Neal, e aí entra um negócio que a gente já falou mais cedo também, que é a disputa de egos, e como essa dupla acabou se deteriorando ao longo do tempo, e foi necessário uma separação. E essa última temporada do Lakers perdendo para o Detroit Pistons, com Karl Malone e Gary Payton no elenco, assim, o time do Lakers muito melhor, falando sobre talento, do que o Detroit Pistons. Seria muito legal ver todos esses anos, todas essas tretas, essa briga de ego, todas essas alfinetadas assim, que teve no Last Dance. Eu acho que seria incrível também. Não sei o que eles têm de material, mas sei lá se um dia vai sair, se um dia não vai sair, mas fica aqui o meu desejo. Só pra gente terminar aqui, o Last Dance foi feito, só que nem o Elias falou da final de 2016, foi autorizado pelo Michael Jordan. Na verdade, eles tinham um pacto para a liberação dessas gravações, que foi feito entre o Adam Silver, que hoje é atual comissário da NBA. Na época, 97, 98, ele era diretor ali do departamento de entretenimento, e o acordo dele com o Jordan, departamento de entretenimento da NBA, né? O acordo dele com o Jordan era que o material só ia ser utilizado se o Jordan liberasse. E o Jordan só liberou a utilização desse material depois que o Cleveland Cavaliers foi campeão em 2016. Então tem todo esse lado que faz total sentido do Jordan ter sentido uma ameaça ali, não só do LeBron James, óbvio que principalmente do LeBron James, mas no mesmo ano o Golden State Warriors quebrou o recorde de melhor campanha do Chicago Bulls. Então com certeza o Jordan, e depois desse documentário, é óbvio isso que aconteceu, ele sentiu o golpe, digamos assim, e falou, olha, é o seguinte, libere isso aí, vamos produzir alguma coisa. E o cara que produziu o documentário, o diretor do documentário, é o mesmo cara que produziu o documentário do Allen Iverson na Netflix, que é incrível também, e o Jordan falou, meu, já assisti, já chorei junto, sou muito fã do Iverson, e aí surgiu o Last Dance, e é isso, obrigado pela presença, Jota.
Muito obrigado, Caião.
Valeu, tamo junto, Elias, obrigado pela presença também.
Valeu, Caião. Ó, só posso falar um último negocinho? A gente já tá...
Fala o que você quiser.
A gente já enfiou o pé na jaca aqui, estamos falando há mais de hora, mas enfim. Eu, né, quem me conhece sabe que eu amo narrações esportivas, eu sou o maior fã de locução esportiva, os locutores esportivos são os meus espelhos do que eu quero seguir na minha carreira de jornalista, e o Álvaro José, narrador da Bandeirantes, postou no IGTV dele, @AlvaroJoséTV, a narração dele do jogo 6 das finais de 98, Chicago Bulls e Utah Jazz. A narração dele, a Band transmitiu aquele jogo em 98, e ele postou isso no IGTV. Eu recomendo muito, é muito legal, né? Até por curiosidade, né? Por saber como é que foi a transmissão brasileira naquela época, né? Foi transmitida. E também para celebrar esse trabalho magnífico dele e do Marcel, que estava nos comentários, e eu até na minha conta pessoal publiquei no Stories esse trecho do vídeo do IGTV do Álvaro José, que é o comentário do Marcel depois da cesta do Jordan, da última cesta, né? O Marcel falando, daqui 10 anos, 20 anos, nós vamos contar do que a gente está vendo hoje, que está acontecendo aqui no Delta Center, para todo mundo. E estamos aqui 22 anos depois fazendo um podcast exatamente sobre isso. Então eu achei isso um choque assim, de realidade, um choque de tempos, né? Muito forte. Fiquei fascinado por aquilo quando eu vi que o Álvaro José publicou esse vídeo. Não sei se tem no YouTube, pode ser que tenha, enfim. Eu vi.
Talvez.
Eu vi por esse e-mail, né, pelo perfil dele, e achei incrível, o Marcel falando que nós estamos testemunhando a história, e realmente é um negócio totalmente histórico, o que faz do esporte ser essa maravilha que a gente ama, né, todo jogo a gente está testemunhando a história. Então fica aí a minha recomendação para quem quiser ver esse vídeo, muito legal, muito interessante.
Sensacional, depois dessa eu vou até encerrar o episódio, muito obrigado a quem nos ouviu. A NBA, pelo que parece, vai voltar, então a gente vai atualizando vocês na medida do possível também. Um abraço e até a próxima.